é muito difícil. Até porque as áreas sociais são sempre áreas que exigem muito, muito de nós. Portanto, nós estamos de corpo inteiro, ou então estamos como observadoras de um fenómeno e acabamos por não estar dentro, mas estar fora. Que não é onde me situo, de onde o meu trabalho profissional me exige as 24 horas sobre as 24 horas. Tive uns anos, 6 a 7 anos, a trabalhar com menores em risco, com crianças. Não foi por não gostar, mas por questões de dificuldade já em digerir tanta injustiça e tanta crueldade, afastei-me. Trabalho hoje na coordenação de, pronto, em Espanha chamar-lhe centros cívicos, nós chamamos centros comunitários, e é na Ilha da Madeira, com todas as particularidades que uma ilha de turismo tem, que tem paisagens fantásticas, toda a gente é convidada a ir visitar, é bom não entrar muito pelas veredas porque depois vê-se o resto. Mas é só para dizer que é esse o meu lugar de trabalho. Hoje eu peguei no tema, foi só, peguei no tema do próprio colóquio, que é uma citação do livro do Deuteronómio, que não haja indigentes entre vós. É do capítulo 15 do livro do Deuteronómio. E eu gostava de começar por ler só esta parte para nos situarmos. Isto não vai ter uma comunicação teológica, há de ter uns apontamentos para qualquer coisa que não sei o que é, mas pronto. Então, do livro do Deuteronómio, capítulo 15. De 7 em 7 anos cumprirás a lei do perdão das dívidas. Eis a explicação deste perdão. Nenhum credor poderá exigir o empréstimo que tiver feito ao seu próximo. Não exercerá contra o seu próximo e contra o seu irmão violência alguma quando for anunciada a remissão em honra do Senhor. Ao estrangeiro poderás exigir, mas quanto às dívidas do teu irmão, farás a remissão. Em verdade, não deve haver indigentes entre vós, porque o Senhor te abençoará na terra que Ele próprio te há de dar em herança para a possuíres. Mas só se ouvires a voz do Senhor, para guardares e cumprires todos estes preceitos que eu hoje te ordeno. Então, o Senhor teu Deus te abençoará como prometeu. Poderás emprestar a muitos povos, mas não terás necessidade de pedir emprestado. Dominarás muitos povos, mas eles não te dominarão. Se houver junto de ti um indigente entre os teus irmãos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te há de dar, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, de acordo com a sua necessidade, aquilo que lhe faltar. Guarda-te de alimentar no teu coração um pensamento perverso, dizendo: o sétimo ano de perdão das dívidas está próximo, recusando-te sem piedade a socorrer o teu irmão necessitado. Ele clamaria ao Senhor contra ti, e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado. Deves dar-lhe, sem que o teu coração fique pesaroso, porque, em recompensa disso, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas da tua mão. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, abre generosamente a mão ao teu irmão, ao pobre e ao necessitado que estiver na tua terra. Como? 15. 15 e é até ao versículo 11. Do ponto de vista do próprio texto, este texto, e de acordo, eu não sou a pessoa certa para dizer de que acho bem ou acho mal, mas de acordo com os estudiosos, este é um texto que é elaborado num período da história de Israel em que provavelmente há alguma paz, de tal forma, e naquele corredor que a gente conhece, que é um palco de guerra, há alguma paz de tal modo que é possível haver algum desenvolvimento, é possível haver alguma prosperidade, é possível haver algum enriquecimento. Agora, a que preço é que se faz esse enriquecimento? É a questão que o livro do Deuteronómio vai colocar, nomeadamente o código deuteronómico, não o livro, mas este código em particular, e que os próprios profetas vão denunciar. Profetas como Amós ou Oseias vão denunciar a situação. Há um enriquecimento realmente de alguns, mas esse enriquecimento é à custa do pobre. E é à custa em particular do empréstimo. É? O pobre, para sobreviver, vai ter que pedir um empréstimo, vai ter que ficar em dívida. E esse empréstimo é pago com juros muito altos. Se for preciso, vai ter que penhorar a sua terra e todos os seus bens. Se for preciso, a sua própria vida. Amós faz essa denúncia pública, que é assim: como é que somos capazes de ir ao ponto de deixar que a vida do próprio irmão seja penhorada? É interessante porque isto é o que diz Amós relativamente ao seu tempo. Estamos perante um texto que é simultaneamente uma lei, se a gente pode dizer, e uma moral, não é? Já tínhamos os 10 mandamentos, não era preciso mais nada, cada um que derivasse dos 10 mandamentos conforme quisesse, mas o livro do Deuteronómio é um livro que vai entrar quase numa casuística. E esta é a casuística da dívida. E o que é interessante é que não é a dívida pela dívida, porque isso não interessa. A questão financeira ou económica não é o que leva o autor propriamente a debruçar-se sobre o assunto. Ele vai partir, sobretudo, daquilo que é a liturgia, ou o calendário litúrgico, a teologia da liturgia. É a propósito do sábado. Esta conversa toda, isto que acabámos de ler, vem a propósito do sábado. Ora, o sábado deve ser guardado por duas razões. Em primeiro lugar, para lembrar a aliança com o Criador, Deus é o Criador. Em segundo lugar, para recordar que fomos libertados da opressão do Egito. Há sempre e de cada vez este memorial a fazer. Não te esqueças que estiveste no Egito. Não te esqueças que foste oprimido. Portanto, este sábado há que ser guardado para esse efeito. Ora, a dimensão libertadora que o sábado tem vai ser, então, o ponto de partida para falar e para fazer a casuística sobre aquilo que é o cotidiano e aquilo que são as relações interpessoais. Ora, uma das questões graves é que naquilo que é a minha relação com o outro, eu exploro, eu acabo por ser opressor, na medida em que eu empresto-lhe, mas empresto-lhe a título de alguma coisa. Ora, o que Deus vai dizer é que emprestarás, não é? Mas ao sétimo ano devolverás. Ele não tem hipótese de pagar, devolverás. A terra, não é? A terra é penhorada, devolves a terra. A questão da pessoa é penhorada, a pessoa retoma a sua liberdade. Eu, sem saber e sem fazer propriamente teologia, porque não sei exatamente, ao ler o capítulo, eu pensei que não havia texto mais oportuno para os nossos tempos. E comecei por ver o que era isto da pobreza na Bíblia. Quem é que são estes pobres? Depois pensei, tanto pobre, tanto pobre, tanto pobre, Deus Nosso Senhor só gosta dos pobres, quer dizer, mas que raio de mania. Depois achei que afinal não era uma mania da pobreza, é uma mania da riqueza que Deus tem. E o problema maior é que tendo a mania da riqueza, irrita-se solenemente com a pobreza dos outros. Irrita-se solenemente com a capacidade que temos de empobrecer os outros. E é interessante porque a gente olha para a situação atual e pensa, como é que uma civilização europeia como a nossa, que diz que o berço é o cristianismo e que tem raízes judaico-cristãs, consegue viver num estado em que vive? Os países, ainda por cima está aqui Portugal, Espanha, enfim, a Alemanha está muito bem situada na vida, mas não sei exatamente como é que a gente o pode chamar, mas nós somos os pobres da Europa e os endividados da Europa. Eu a isto só queria acrescentar, a saber se trouxe, desculpem lá que não tive oportunidade de ver. Devia ter preparado antes, mas não sei onde. Não trouxe. Tem um estudo sobre, é assim, Portugal tem uma dívida imensíssima, eu já não sei em quanto é que está, mas agora estamos contentes porque, como é que é, houve, já não estamos em tempo de recessão, já acabou, técnica, pois esqueci-me desse pormenor, mas é só um pormenor a questão do técnico, estamos realmente, do ponto de vista económico, crescemos imenso. A gente não sabe é onde, mas crescemos. E a dívida portuguesa, imagino que mais espanhola, tem a ver com o crédito mal parado dos portugueses. Eu, nisto, sou como a minha mãe. A minha mãe, quando aqui há 2 ou 3 anos começaram a falar da dívida pública e que os portugueses deviam, a minha mãe disse, mas como é que não devo nada a ninguém, que eu tenho as minhas contas todas pagas. Eu sou como a minha mãe, eu tenho as contas todas pagas, não sei o que é que andam a dizer que eu devo. Não é? Pronto. Mas devemos todos, dizem. E pronto, e a gente... O estudo que foi feito em Portugal, e é a partir da DECO, por isso não é um organismo com um imenso crédito neste país, que faz o estudo sobre as pessoas endividadas em Portugal. E o estudo revela que 25% das pessoas endividadas estão endividadas porque perderam o emprego. 25, eu não tenho os números de cor, mas na ordem dos 26, 27% são pessoas que ou tiveram um problema grave de saúde e que esse problema grave de saúde arrastou com montantes grandes para efeitos de tratamento, ou que, por exemplo, se separaram. Casais que se separaram e depois há assim uma série de coisas. Eu gosto é destes 25%, ou melhor, há 25% das pessoas endividadas neste país que estão endividadas porque perderam o emprego. E isto se calhar revela alguma coisa. E depois há uma coisa muito curiosa que é 8% desta dívida tem a ver com algum descontrole nas contas. E o descontrole nas contas é que é considerado crédito mal parado, crédito mal gerido. Em relação ao norte da Europa, não é? Quer dizer, há sempre o sul de um país, há sempre um sul de um continente, há sempre um sul do mundo. E o sul há de ser sempre preguiçoso, há de ser sempre mal parado, há de ser sempre mal gestor. Não sei. Eu, ao ler este texto do livro do Deuteronómio, o que pensei foi que modelo económico vivemos hoje? Qual é o lugar para o indivíduo hoje? Mais, o que é que fazemos com as dívidas que cada um de nós tem? Eu, para terminar, gostava de ler, e que quem está na sala, que é português, conhece, gostava de ler um texto que diz: a 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português, interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Direitos, liberdades e garantias. A vida humana é inviolável. A integridade moral e física das pessoas é inviolável. Estava a dizer ainda que, e que já devem ter reconhecido o texto, no artigo 9 da Constituição Portuguesa, da Constituição da República Portuguesa, diz: tarefas fundamentais do Estado, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. A linha D, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e a modernização das estruturas económicas e sociais. Este é um texto que é da Constituição da República Portuguesa, que é de 1974, com a atualização de 2005, e a gente fica suspensa, quer num texto, quer noutro. Eu, pelo menos, e por isso digo que isto não é teologia, são apontamentos para uma coisa qualquer, porque entre o livro do Deuteronómio e isto que é apresentado como proposta de Deus para uma economia solidária, e entre aquilo que é os princípios de uma constituição de um país e aquilo que é a realidade de um povo, vai um passo gigante. É assim, para mim faz todo o sentido que este, como muitos outros passos como estes, ou estes passos multiplicados em muito outros, sejam espaços em que a gente possa questionar aquilo que vive. E eu devo dizer, da minha experiência e daquilo que é hoje viver com aqueles que são chamados os pobres deste país, é em tudo, ou em quase tudo, igual àquilo que a gente encontra na Bíblia. Na Bíblia, os pobres são definidos entre os anuins, e os anuins são os encurvados da história, são aqueles que se curvam perante as forças maiores, ou os ebuins, que são os miseráveis, os que pedem, não é, aquilo que necessitam para sobreviver. E neste país hoje a gente vive entre os que se curvam perante as forças e os que se curvam pela necessidade. Neste momento em Portugal, o índice de pobreza, nunca ninguém o quer revelar. Eu venho de uma região onde se evita revelar números. E quando a gente faz bem as contas, já ultrapassámos os 35%. E a gente olha e pensa, afinal só os que estão nesta sala é que não devem ser pobres. Todos os outros que estão fora desta sala são todos pobres. Mas os estudos feitos em Portugal revelam que um quinto da população portuguesa vive com 360 euros por mês. É assim, a gente pergunta-se qual é a volta que isto pode dar. Eu fui buscar, porque não valia a pena a gente também ficar deprimido, né? Com a coisa, porque isto pode levar à depressão, que é um dos grandes problemas relacionados com a pobreza hoje, é a depressão. E fui buscar um texto que eu acho muito bonito, que é de Neemias. Que é o capítulo 5 de Neemias. E eu passo a ler para terminar. Aconteceu que os homens do povo e as mulheres fizeram ouvir um grande clamor contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: os nossos filhos, as nossas filhas e nós somos numerosos. Precisamos de trigo para que possamos comer e viver. Outros diziam: somos obrigados a empenhar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para termos trigo para matar a fome. Outros diziam: tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei e empenhámos as nossas vinhas e os nossos campos. E, no entanto, somos da mesma raça que os nossos irmãos. Os nossos filhos não são diferentes dos deles. Mas temos que vender os nossos filhos e as nossas filhas, e algumas delas já são escravas. E nada temos para resgatar, pois os nossos campos e as nossas vinhas passaram já para as mãos de outros. Estes lamentos e estas queixas irritaram-me de tal forma que, após ter refletido, censurei os chefes e magistrados e disse-lhes: por que cobrais juros aos nossos irmãos? Convoquei então, por causa deles, uma grande assembleia e disse a todos: os nossos irmãos, vendidos às nações, foram resgatados por nós, segundo as nossas posses. E vós vendeis os vossos irmãos para que nós os resgatemos. Calaram-se e nada responderam. E eu continuei: o que vós estáis a fazer não está certo. Não deveis caminhar no temor do nosso Deus para evitar os insultos das nações dos nossos inimigos. Eu mesmo, com os meus irmãos e os meus servos, emprestámos prata e trigo. Pois bem, perdoem o que nos devem. Devolvei-lhes desde já os seus campos, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, e restituí-lhes a percentagem da prata, do trigo, do vinho novo e do azeite que lhes exigistes como juros. Eles responderam: devolveremos tudo e nada mais lhe pediremos. Faremos como dizes. Chamei então os sacerdotes, obriguei-os a jurar que agiriam assim. E sacudi o pó do meu manto, dizendo: que Deus sacuda assim da sua casa e dos seus bens todo aquele que não cumprir com a sua palavra, que seja expulso e expoliado. E toda a assembleia respondeu: amém, amém, amém. Obrigada.
Neste estilo que nos vai habituando, de uns apontamentos reflexivos que não sabem, como ela diz, para onde é que conduzem, mas conduzem sempre para uma lucidez absolutamente espetacular e para um compromisso com o que diz, absolutamente espetacular. Só queria acrescentar a isto que ela diz, não umas palavras minhas, mas um dado que ontem a professora Manuela Silva deu sobre esta questão da pobreza em Portugal. Em Évora, ontem, houve um colóquio sobre a pobreza, no âmbito do Dia Mundial da Filosofia, em que cruzámos a perspectiva da filosofia com a perspectiva da economia. E a professora Manuela Silva deu um dado que me parece realmente muito importante. É que 20% das pessoas que neste momento em Portugal são pobres, trabalham. Ou seja, trabalham 8 horas por dia e, apesar disso, são pobres. Ou seja, fazem parte daquelas pessoas que não têm capacidade de viver como, como nós, como dizia a Maria Carlos, nós aqui não somos pobres, os outros devem ser todos pobres. Pronto, era só porque ao que a Maria Carlos disse, eu penso que este dado sobe forte. E agora eu dava a palavra à Antonina Vosna, agradecendo ter vindo até nós, também pedia que dissesse duas ou três coisas sobre si mesma.
Perfecto, obrigada. Bueno, vengo de Valencia, aunque soy de nacionalidad polaca. Llevo en España 10 años. He hecho la licenciatura en teología en Valencia, en la Facultad de San Vicente Ferrer. Soy miembro de European Society of Theological Women Research y de la Asociación Teológica de las Teólogas Españolas. En el trabajo mío cotidiano profesional en estos momentos me dedico a comercio. Soy jefe de ventas en una empresa valenciana. Y también el acercamiento al mundo, entre comillas, pues masculino, pues lo hago también desde el arbitraje en una competición de básquet. Entonces, pues yo soy entonces el líder y a veces desde la grada me gritan, ¿no mandas en caja? Pero bueno, pues es una experiencia también que me da fortaleza. Estoy involucrada también en mi parroquia, es una parroquia igual un poco más sensible también al tema de participación femenina en la comunidad. Tenemos grupos de padres que se preparan a los bautismos de sus hijos, los niños que después de comunión pues hacen una formación progresiva y bueno, también estoy ahí apoyando. Y el tema de esta comunicación, que intentaré que sea breve, aquí me pongo el crono. Pues cuando he visto el tema del coloquio, ¿no?, que no haya indigentes entre vosotros, que no haya pobres, enseguida he pensado en el contexto de marco de feminista, ¿no?, de este coloquio, he pensado, pues yo creo que se arregla con la justicia, ¿no?, un poco lo que también iluminabas con la palabra, ¿no? Y de enseguida me ha saltado que si vemos las estadísticas, ¿no?, pues hay 48 millones menos de mujeres en el mundo que los hombres, porque la cifra, pues en India mueren todos los años pues 10.000 fetos femeninos por programa de regulación de familia. Una de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia. Pero, por ejemplo, que en 2006 se eligió a la primera presidenta femenina en África, en Liberia, o que las mujeres soportan el 80% del trabajo no remunerado de todo el mundo, sin embargo, a nivel de retribución son los varones el 60% que reciben y 39% de mujeres, el 29% de mujeres solo que recibe. Pues vemos que nuestra lucha feminista por la justicia, pues según qué países igual de derecho existe, pero no de hecho. Entonces, pues claro, buscaba una alternativa a la categoría de la justicia en el marco feminista, en el mundo empresarial, que es el que me estoy moviendo y que toca 2 temas muy, muy, muy importantes, ¿no? El mercado, o sea, todo el sistema capitalista, y por otro lado, pues el tema de la sostenibilidad ecológica, ¿no? Entonces, claro, el problema, ¿no?, o la vuelta que tendríamos que dar al mismo concepto de la justicia, me lo ha proporcionado Mary Daly. Murió en 2010, y para mí, aunque igual no coincidamos, pues para mí es la primera filósofa sistemática de feminismo, ¿no?, si no cogemos a Beauvoir como tal. en sus libros Gynecology y Purlius, ¿no? Ella pues desafía, ¿no?, los valores patriarcales y detecta el problema que se esconde detrás de eso, ¿no?, de la indigencia, de la pobreza, de la violencia, de la guerra, del desastre ecológico, ¿no? Entonces lo llama falocracia, ¿no? Falocracia, no democracia, sino falocracia. En otra palabra para eso es también patriarcado, pero bueno, es su especialidad de Mary Daly era un poco buscar nuevas palabras. Entonces, de la mano de Mary Daly y de la mano de Ryan Eisler, pues máster en Derecho en la Universidad de California, consejera de World Culture Council y Comisión Mundial de la Conciencia Global, ella en su libro El Cáliz y la Espada plantea esta pregunta. Ryan Eisler, El Cáliz y la Espada. Ella plantea en su libro pues una pregunta, ¿no? ¿Cómo sería el mundo de hoy si las mujeres desde el principio hubiésemos tenido influencia y poder de decisión en el campo económico, social, político? Entonces, claro, detectado el origen, ¿no?, del problema que está detrás de la violencia, de la injusticia, de la pobreza, de la marginación, de la guerra, de la paz, como es la falocracia, el patriarcado, las características de esta sociedad patriarcal que describe Ryan Eisler en su libro El Cáliz y Espada, que serían la regulación demográfica pero sin buscar soluciones sostenibles, la hambruna y desertificación como un mal temporal que se soluciona pues con alguna guerra o con alguna enfermedad, la peste, el silenciamiento e invisibilización de las mujeres, la perpetuación del varón como jefe de la familia, ¿no?, el modelo dominador, ¿verdad? Estos son solo síntomas de la sociedad de falocracia que estamos experimentando y sufriendo las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas organizaciones que van a ayudar contra la pobreza, contra la indigencia, a favor de la paz, está muy bien, evidente, pero son siendo estos síntomas de un problema más grave. Hasta que no vayamos al centro, al núcleo, a raíz del problema, que es la falocracia, el patriarcado, será como tomarnos una pastilla de calmante sin tratar el problema, ¿no? O sea, tapar, maquillar el problema. Entonces, claro, nuestra lucha por la justicia, para pues, erradicar o cambiar el sistema de la falocracia, realmente, pues llamémoslo democracia o no llamemos de ninguna forma, ¿no? Pero esta búsqueda nuestra de justicia como feministas, claro, la misma Mary Daly dice, a ver, Santo Tomás la describe, ¿no? De hecho es una virtud cardinal para el cristianismo, ¿no? La justicia consiste, define Santo Tomás, como constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Entonces, Mary Daly dice, pues está muy bien, la definición está muy bien, pero claro, ¿qué derechos se deben a quién? Porque ya sabemos qué piensa un padre de familia, un marido, un jefe dominador o un médico, a qué derechos tiene mujer, ¿no? O qué sé yo. Entonces, la imagen de la justicia sugiere, María le sugiere que la imagen de la justicia ya no es inspiradora, o sea, el concepto de la justicia clásica ya no es inspiradora para luchas feministas. Entonces tenemos que buscar una nueva imagen. La imagen de la justicia hasta ahora, ¿no?, es una mujer que con los ojos cerrados sopesa el valor de las acciones. Entonces, María Dalí dice, no, yo os propongo una nueva imagen de la diosa Némesis, diosa de la venganza, cuyas representaciones, venganza pero de reivindicación hacia los pobres, ¿no? Es una mujer de ojos abiertos que ve y observa, y cuyas acciones van siempre acompañadas por los elementos de la naturaleza, ¿no? Tormentas, lluvias. Entonces, este elemento también natural, ¿no? Que decíamos, bueno, lo de la identificación de la mujer con la naturaleza, pero que realmente puede ser, ¿no? Somos más sensibles igual a eso. Es siempre presente, ¿no? Estos elementos naturales siempre están presentes en la actuación de esta diosa Némesis, ¿no? De esta diosa de la justicia, ¿no? Entonces, Meridel da un vuelco hacia un nombre nuevo, ¿no? De la justicia en el mundo feminista, que realmente nos puede inspirar y ser más radical en el sentido de realmente ir al núcleo, a la raíz de nuestra memoria de la naturaleza, ¿no? De nuestra cercanía con los elementos, y diferente a la propuesta clásicamente. Pero dentro del sistema de falocracia, pues ya como devaluada el concepto de la justicia. Entonces, claro, ¿cómo aplicar eso a la situación, pues, del mercado? Vemos que en el sistema capitalista es casi imposible hablar de justicia o de némesis. ¿Por qué? Pues porque para un capitalista, pues, que una persona le haga más trabajo por menos dinero es un negocio fenomenal. Pero claro, esto lleva a eso, que la gente trabaja pero no tiene para vivir. Hay muchísima gente sin trabajo. ¿Qué más? La crisis, ¿no? Ya ha planteado esta pregunta. ¿Hubiese habido la crisis, hubiese habido guerra mundial si las mujeres pudiésemos haber tenido más acceso a las decisiones? Desde otro punto de vista. Entonces, claro, el sistema este que está ahora en crisis, el sistema capitalista, pues los responsables retroalimentan para que la máquina siga hacia no se sabe qué, ¿no? Hacia otra crisis, otra guerra, pues, para reforzar la economía y que el mercado libre, entre comillas libre, se arregle, ¿no? Pero el mercado libre no es libre, porque están detrás, pues, gente con el capital, gente con el dinero que lo maneja. Y luego un tercer problema del marco capitalista, pues, actual, es que pensamos que no se puede salir de este marco, que no existen otros marcos, o nos cuesta encontrar otros marcos de referencia. Entonces, el planteamiento que quería recoger hoy de María Ideli es precisamente si en el mundo falocrático, de falocracia, en el mundo patriarcal, las mujeres, pues, somos un poco más que la nada, ¿no? Y nuestros valores, pues, no se toman en cuenta porque estamos invisibilizadas, silenciadas en muchísimos países. Aquí igual estamos más privilegiadas, ¿no? Pero nuestra búsqueda va a ir hacia el ser, ¿no? La gran pregunta de los filósofos era: ¿por qué el ser y no la nada? ¿Vale? Entonces, nuestro ser como mujeres va a ser como nada para los varones en el sistema patriarcal. Entonces, claro, lo que tenemos que atrevernos es a romper el sistema cerrado, el marco de falocracia, como del marco del capitalista, romper, traspasar los valores encorsetados, ¿no? Como he dicho, pues, justicia ya no nos sirve, el concepto no nos inspira, porque está encerrado en un marco que, bueno, que son palabras y nada más, y estamos poniendo pegotes y tapando el problema en lugar de solucionarlo. Entonces, claro, ¿qué imagen o qué podemos proyectar como feministas para realmente soñar un mundo nuevo y una tierra nueva y un cielo nuevo? Pues Mary Daly dice: no caigamos en la tentación, también patriarcal, de hacer las mismas preguntas. En 2020, ¿cómo mejorará el rendimiento económico? ¿Cómo podremos combatir la pobreza? No. Lo que tenemos que hacer es, primero, nombrar la falacia de los valores patriarcales, ¿no? Hemos dicho sobre la justicia, pero podríamos coger cualquiera. Nombrar esta falacia, esta dicotomía que siempre es justicia e injusticia. ¿Y qué hay en medio? Siempre oposiciones binarias, dualismos. Romper esta dinámica, esta falacia. Segundo, transgredir estos, los límites de estos valores, ¿no? Mm. Este corsé que nos impone. Búsqueda, buscar nuevas palabras, ¿sí? Como feministas, buscar nuevas palabras para una realidad nueva, ¿no? Y así obtendremos una repercusión mayor a nivel social, a nivel político, desde nuestra posición de alteridad, ¿no? Desde este nada que es nuestro ser. Entonces, en este cambio de mentalidad, ¿no? Este cambio de mentalidad hacia estas pues cuatro cosas que acabo de decir: nombrar la falacia de los valores patriarcales, transgredir los límites de estos valores y buscar nuevas palabras, nuevas realidades, pues hay algún peligro. En concreto, Marideri pues habla de tres: caer en la trampa de que la paridad lo soluciona todo, abandonar el miedo al separatismo, ¿vale? Y si somos nada pero lo nuestro es ser, pues tendremos que separarnos de lo que no es el ser y no tener miedo a emprender nuestra odisea, nuestro viaje, ¿no? No en plan negación, pero en algún momento incluso tendría que o necesitaría un cambio físico de lugar, pero al menos un cambio de conciencia. Y luego, tercero, ¿no? Guardar la memoria de nuestra conexión con la tierra, ¿no? Esto que decíamos, que el mundo capitalista pues es tan brutal, las políticas son tan insostenibles, y nuestra, bueno, tan insostenibles a nivel ecológico como la violencia y opresión de las mujeres que estamos padeciendo, pues para Delhi lo importante era precisamente, ¿no?, guardar esta memoria de nuestra conexión con la tierra, como esta diosa Némesis, ¿no?, que siempre iba acompañada de sus apariciones, siempre iban acompañadas con los fenómenos naturales. Entonces, ¿qué producirá eso? ¿O qué frutos dará? Pues dejémonos sorprender. Dejemos de construir la realidad como los filósofos lo intentaron a partir del siglo XVI, ¿no? Que la palabra era construcción, la realidad es una construcción, ¿no? Dejemos, ¿no?, que nos sorprenda, que nos interpele, que el cambio de nuestras actitudes, el darnos cuenta en que pues estamos igual actuando pues solo en los síntomas en lugar de la raíz, pues nos puede ayudar a que la realidad nos sorprenda, ¿no?, sin encerrarla o esquematizarla, encorsetarla en los conceptos patriarcales actuales. Entonces, pues esto era un poco lo que quería compartir con vosotros.
Bom, eu penso que podemos ter um quarto de hora de debate. Obrigada à Antonina também por este caminho entre a filosofia e a teologia e a ecologia e o mundo real, o mundo cotidiano. Não sei se estou de acordo que não é importante percebermos que a palavra constrói o mundo, constrói mesmo o mundo, e isso é complicado. Por isso é que ficamos presos nessa construção do mundo que a palavra faz, mas isso já temos oportunidade de discutir. E agora, então, dava a palavra à Assembleia.
Para já, eu gostava, a Maria Carlos terminou com aquela assembleia de amigas que lhe denunciaram muito concretamente o primeiro fato. E eu penso que está claro uma coisa dessas, não é possível, aqui ou em Espanha, penso eu. Mas, se nós vivemos bem, a maior parte das pessoas que estão no governo são cristãs. Os empresários são cristãos, os banqueiros são cristãos, a maior parte. Nós todos, a maior parte. E, portanto, o que é que chama de nós, mulheres cristãs, e olhem os cristãos com quem nós convidamos, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que tem que haver alguma coisa que a igreja tem que fazer mesmo. Sem ser só falar um pouco de abaixo.
Se eu não vou dar, eu vou dar a palavra a mais duas ou três pessoas, porque senão não.
O que você conhece no novo conceito proposto por um equatoriano chamado Bom Vivere?
Bom Vivere.
A vivo aqui, no fim de semana passada, no seminário feito por aí, na sequência de uma conferência que invalida todos os critérios em que a economia e a finança se têm apoiado. Ele lhe permitiu raciocinar sobre o conceito de desenvolvimento como algo errado completamente. E, para quem não conhece o conceito de Buen Viver, que figura neste momento já na Constituição do Equador, é exatamente no respeito dos aspectos naturais econômicos e da grande sensibilidade das mulheres, como oferta de vida, há a possibilidade de estimular o cambio mental completo. Ele ha falado nos riscos de la gente instrumentalizar os conceitos invertendo o sentido original disso. Desculpe eu estar falando de limonta, parece que é mais fácil do que eu
entendo. Obrigada.
Alguém mais?
Era isso que me parece muito de acordo inverter os conceitos mesmo de desenvolvimento com práticas na ação. Desde a Constituição já figura os direitos do homem. Das coisas naturais, das coisas depois. Há cambiado completamente a forma de pensar. Eu assisto a sua participar e hablar bastante com ele. Na internet se vê o resultado do seminário e da conferência. Há sido na semana passada. Aqui em Lisboa. Fui cerca daqui no número 9. Aqui da Tomás de
Baixo. Sim. Posso falar na
opinião?
Sim, mas pegar alto, não é difícil.
Eu sou equatoriana. A minha pergunta tem que ver com o sentido contrário do que a senhora acaba de falar. A minha pergunta tem que ver em que sentido, na verdade, quando nós estamos a discutir sobre um termo teórico, depois essa na prática não é uma realidade. Porque eu sou equatoriana e eu vivo com essa constituição do Bom Viver. Na verdade, no meu país não aplica-se.
Não.
E é uma realidade que nós temos de conversa muito altos que o conceito como tal, o Bom Viver, não é um conceito comunicado. Então, eu tenho na minha constituição um conceito de Bom Viver. Você pergunta-me se tem Bom Viver? Não, não tenho. Você tem alimenta-se com um conceito indígena de Bom Viver que tem a ver com uma realidade cercana com a terra? Não, não tenho. O seu presidente está a respeitar o conceito de Bom Viver? Não. Então, tem uma constituição que é uma visão romântica do meu país. E é um conceito. Então, também, quando nós estamos a falar de provar o conceito de justiça, em que é medida, o conceito ajuda-me na prática. Não é melhor que eu assumo uma prática distinta que provar o conceito de justiça. Não é melhor a prática que só o conceito.
É que eu penso que esta é também a clave da questão para você perguntar que faz a Igreja. Quem é a Igreja? O sistema está falhando. Desconectemos dele, fagamos outras coisas. Porque não podemos estar nos laiando eternamente. Levamos anos laiando, eu também estou no meu povo, a anos 90. E se falava da vida externa e que este é um problema e que vai chegar a nós, não o queríamos ver, agora temos lá arriba e que fazemos? O laio só não nos leva a nada, se não começamos a fazer coisas pequenas, onde estamos, coisas que tenham valor por si mesmas, que não sejam, que não tenham que dar desvalor a outro, porque estamos, não sei até que ponto nos come tanto este rollo do sistema. Que se o sistema não dá valor ao que fazemos, parece que o que fazemos não vale. E é mentira. Isso é uma perversão. Temos mais. Apostaria mais por aí. que están en el nosotros también nos reforzan, pero ya llega un momento que la cabeza está llena de cosas y no nos movemos, no sé, parece que estamos paralizados, o miedo también nos paraliza. Tenemos que empezar a romper miedos.
Sí. Eu queria descrever aqui uma cena que se passou, talvez há duas semanas, talvez alguns dos que aqui estão tivessem visto na televisão da TVI um programa onde aparece um rapazinho à procura do irmão. O irmão aparece e ele leva-o juntamente com o da TVI que o tinha encontrado, leva-o a uma senhora que o protegia, que não era mãe. Tinha 6 filhos e protegia esse que encontrou outro irmão. E então a senhora, quando o rapazinho lhe apresenta o irmão, diz: ó, onde comem 7, comem 8. Ele também fica. Eu aquilo sensibilizou-me imenso, porque eu não sou pessoa de dar sem saber aquilo. E então liguei para a TV. Liguei para a TVI e perguntei a forma de eu entrar em contato com aquela senhora que tinha recebido mais de um quando ela tinha o aspecto de pessoa que precisava imenso que nem teria para ela. E puseram imensas dificuldades. E depois de dizer, mas olha, eu dou o meu contacto e depois o próprio indivíduo que encontrou o outro irmão que me contacte porque eu quero contactar a senhora que a quero ajudar. Até hoje. Ninguém disse nada.
Eu não sei agora quem estava-me a pedir mais rapidez. Eu não sei se estou de acordo com a Teresa, penso que é um momento de partilharmos entre nós. Antes de vos dar a palavra, gostava de dizer duas ou três coisas também em relação digamos, às solicitações que foram feitas da mesa. É que eu penso que
é para ficar no filme,
não é? Ah, para ficar no filme. Ah,
sim. Não, mas não pode mais tempo a dançar, senão.
Bom, é que é o seguinte, é que eu realmente eu tenho um grande problema, tenho vários problemas, como as pessoas que aqui estão, não é? Mas tenho um grande problema. E, por exemplo, em relação àquela jovem do Equador, eu penso que nós não podemos privilegiar nenhum dos lados, nem a prática, nem a teoria. Porque, de facto, como já sou muito velha, sou de um tempo em que havia uma lei em Portugal, que até 1969, que permitia aos maridos abrir a correspondência das mulheres. É uma lei. E realmente a abolição daquela lei foi fundamental para que fosse possível pensar de outra maneira. Porque é por isso que dizia que não estava de acordo com o que dizia Antonina em termos da palavra. É que nós vivemos num mundo de palavras, num mundo de conceitos, mesmo quando não damos por isso. E, portanto, que haja uma mudança numa Constituição, ou seja, onde for, foi por isso que a Maria Carlos leu textos. A Maria Carlos leu textos. Porque os textos são, pronto, são o mundo ao qual nós nos podemos referir. E, portanto, penso que também não devemos só pensar que é a prática que vale a pena. Há que dar espaço à inovação através de novos conceitos, através de novas perspectivas, porque é isso que abre possibilidade de mundos e é isso que abre também a possibilidade depois de podermos transformar alguma coisa. É evidente que todos nos estamos a lembrar que das teses sobre Feuerbach e de que os filósofos não fizeram mais nada que interpretar o mundo, agora é preciso transformá-lo. Mas a verdade é que o mundo também se transforma com as ideias que são as pontas de lança das palavras. Pronto, era só um bocadinho misturar isto. Agora é a vossa vez de responder e têm um bocadinho para responder. Eu vou acabar às 45, um quarto para as 11. Pronto, quarto para as 11, que é para irmos fazer o coffee break.
Queres avançar?
Já tens parado?
Eu, depois avanço. A Terezinha, é assim, tem graça, porque a minha questão também foi essa. Eu até fiz um levantamento, saiu aqui há tempos no El País, um levantamento muito interessante sobre a Igreja Católica, que diz, e existe 1.200 milhões de fiéis no mundo. São cerca de 1 bilhão de sacerdotes e religiosos. E depois 114.736 instituições de assistência ao mundo. 114.736 instituições de assistência ao mundo.
Mas é que 1 milhão de sacerdotes terão
1.200 milhões. 1.200 milhões. Eu depois posso lhe dar, se calhar, na Celeu junto. 5.246 hospitais, 74.000 dispensários e leprosarias, 15.208 residências para idosos, e tudo do ponto de vista da gestão da Igreja Católica. 1.046 universidades, 205 mil colégios de educação de menores, e básicos. Depois, não sei o que é isto, mas são 70 mil asilos, como é que é? Pois, instituições de menores. 687.282 centros sociais. 131 centros de pessoas com SIDA. Em 41 países. É só para dizer, é muita coisa, é muita gente, a gente não percebe como é que o mundo não está de outra maneira. Eu, é assim, no texto que li do Deuteronómio, é uma coisa que a gente tem, diz o texto, não deve haver pobres entre vós. Isto diz, é o versículo 4 do capítulo 15. E depois, no versículo 11, diz, sem dúvida, nunca faltarão pobres. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse, olha, deixem estar, que pobres sempre há de haver. Portanto, moral da história, a gente, no mínimo, tem aqui este talento, não é? Como pobres sempre há de haver, é assim. Não é? Quer dizer... Agora, a questão está nesta tensão entre o que não haja, que é um imperativo, não é? E entre o haver. Porque o haver de pobres significa que é o sintoma de que é uma sociedade injusta. E os pobres hão de ser aqueles que hão de ser... o olhar privilegiado de Deus, porque os quer em abundância e não de outro jeito. Não, eu, é assim, isso dizerem que Deus Nosso Senhor quer os pobres e quer a pobreza, é cá não acredito. Porque senão não fazia um banquete com carnes gordas e vinhos velhos para todos. Esse há de ser o banquete para que todos sejamos convidados. Não é? Mesmo que a gente não saiba utilizar o garfo e a faca, nem saiba se o copo é de vinho branco ou de vinho tinto, não é? Estamos todos convidados para o banquete. A tensão em que nós, eu acho que é essa a tensão em que vivemos, entre a realidade, que é esta, a da pobreza, e este imperativo a que somos chamados. Agora, eu estou com a Teresa, é assim, eu prefiro o mais pequeno. Acredito profundamente que a realidade pode ser transformada a partir do pequeno. E acredito que é esse o contágio que se faz. E acredito também que é pela palavra. Eu já agora aproveitava para dizer, a propósito da palavra, não é? Há aqui... Como é que é dizer? Há, do ponto de vista até, sobretudo em relação à questão das mulheres, há uma coisa que me faz imensa aflição. Que é, de repente, de há uns anos a esta parte, a União Europeia só fala de igualdade de género. É igualdade de género para cá, igualdade de género, quer dizer. Não é? Andamos todos na igualdade de género. Traçam as políticas lá no gabinete, não sei do quê, e nós andamos cá a fazer projetos para a igualdade de género. E se por acaso dissermos homens e mulheres ou humanidade, já não é igualdade de género, porque tem que ser igualdade de género. E a gente não sabe. Eu não percebo mais o que é que querem dizer com igualdade de género. Há uma perversão, para mim, há uma perversão política na utilização, inclusivamente, de contextos, de conceitos que nascem de uma minoria.
Eu ia só perguntar uma coisa que se come. Na Alemanha, neste momento, quando nasce uma criança, não se põe se é rapaz ou rapariga. Põe-se uma palavra que ele escolherá mais tarde se quer ser homem ou se quer ser mulher.
É.
Portanto, isto é que expõe o próprio conceito que o sexo é uma opção de liberdade e não da ordem do natural. É isto para mim. Mas está neste momento, está nas crianças que nasceram este ano, já não são. Rapazes ou raparigas, são aquelas coisas
pedidas. Não, esperem lá, desculpa.
E se calhar merece aí um esclarecimento de qualquer.
Esclareça porque isto seria interessante.
Não sabe o suficiente, mas pode esclarecer ou não?
Não, não era a opção, porque não optámos, mas descobrimos quem somos.
É nesse sentido. É que é diferente.
Exato. Eu acho que qualquer forma que
é. Esta parte é a intenção do
Estado. Eu estava a dizer outra coisa.
Estão a falar de conceitos políticos,
claro.
E do que estão a falar agora é de outra coisa.
É de outra coisa.
Não misturar.
Não.
Uma coisa que é completamente diferente do que está ali.
Eu então falo de outra coisa, que esta é a área de onde me movo. Quando se fala em inclusão social, não é? Só me faz lembrar uma história que eu vi há muitos anos do Tagore, não é? Era o rei que gostava muito de se passear pelo seu jardim, onde tinha imensas pombas brancas. Não é? E um dia apareceu um falcão e o rei disse: "Oh, coitadinho, tão feinho, com um bico tão feio, tão sujo, vou tratar de ti." Cortou-lhe as asas, cortou-lhe o bico, pintou-lhe as penas e disse: "Agora sim." Pois, mas é que a inclusão é precisamente a perversão da inclusão. O conceito político que é utilizado não é mais do que a massificação, do que, como é que é, alinhar. A palavra, eu acho que a palavra nos molda, é assim, acho pena e acho que é importante desconstruí-la sempre e de cada vez, e denunciá-la de cada vez que ela não é utilizada, no seu modo genuíno, original, conforme foi concebida, não é? Mas ela deve estar lá, porque é assim, com todas as coisas que tenho contra a palavra inclusão, eu prefiro que as políticas sociais portuguesas introduzam a palavra inclusão do que não a incluam. É só para dizer.
Antonina, respecto a lo de desenvolvimiento, hay también una anécdota de estas también hindú, que dice, bueno, es muy simple, ¿no? Que siempre hablamos de desenvolvimiento, ¿no? Desarrollo, progreso, pero no siempre el progreso es positivo, ¿no? El progreso de las células cancerígenas para nada es positivo para nadie. Entonces el desenvolvimiento, o sea, el desarrollo y el progreso no necesita ser de por sí positivo. Y luego lo de Bon Vivir, pues hay un libro, salió también, bueno, lo leí, es un libro del 2006 o del 2008 de un autor español, Carlos no sé qué, La vida es simple. Entonces da unos consejos como prácticos, como montarse la vida pues a que sea más ecológica, menos dependiente de todo el sistema capitalista. Pero claro, yo conforme iba leyendo este libro y digo, es que los ejemplos que me das son de hombres. Y claro, y es que ellos son la casta privilegiada. O sea, esto igual vale para ellos, pero no para nosotras. Y además, y de hecho lo denuncia también Ryan Eisler en este libro que he citado, hay mecanismos que refuerzan este privilegio masculino, ¿no? Que es el deseo de mantener el dominio y la prioridad política de preservar el status quo falocrático, ¿no? Entonces, el problema que sí, que somos cristianas y cristianos en la iglesia, pero la iglesia se rige por unos esquemas, bueno, la iglesia política, pues organizaciones, por unos esquemas mentales y conceptos y palabras patriarcales. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestro desafío como feministas es transgredirlo, romperlo, transformarlo, buscar nueva palabra. A veces restaurar lo viejo cuesta más que crear algo nuevo, ¿no? Entonces, claro, es por eso es tan difícil cambiar, porque si vamos a, pues eso, a los problemas y los conceptos, pues dentro del marco estipulado, pues patriarcal, de pobreza, de marginación, de desigualdad, de inclusión, incluso de paridad. O sea, al final nos estamos moviendo en el mismo marco conceptual. Por eso, en lugar de justicia, pues una autora como Marielly pues propone otro, cargado de otro significado, porque las palabras vacías ya no valen, no inspiran, no crean, no son capaces, no son fecundas estas palabras, no generan vida, que hemos hablado, ¿no? Entonces, claro, el problema es ese, que como vayamos con el esquema patriarcal a curar los problemas del patriarcado, pues no, porque la enfermedad y el remedio no pueden ser iguales.
Vamos ter que terminar para podermos recomeçar às 11. Como eu sou presidente da mesa, tenho o privilégio da cozinha. A questão da cozinha é que a questão para mim é sempre esta. Não é? A questão para mim é sempre esta. Mas também, se calhar, não é por acaso que aparece a notícia do jornal a ameaçar o Papa Francisco a partir dos. Partidas máfias e também. É porque ele está a mexer no dinheiro e ele esteja no poder. Portanto, e esse é o problema que é ver o extremismo ter demasiado tempo, foi demasiado tempo a religião oficial do Estado. E eu acho que isso é um falha fundamental.
Não, agora não. bastante lúdica.
Thank you. Thank you. Então, Porque eu vi só oralmente que foi feita aquela linha para não meter o masculino e feminino no nascimento.
Ah,
hoje em dia sabem que temos crianças suficientes.
Mas a Elizabeth, ela às vezes também fala. Está
bem, mas é porque hoje em dia sabemos que há muito um sexo indefinido.
Exato.
Não é físico, até. O psíquico pode ser diferente daquilo que é físico. Sabemos que as pessoas estão muito expressadas.
Não,
se calhar. Nós já temos uma criança preparada para a gente ter sexo. Provavelmente queria ser homem e mulher. Não é mulher.
Não, mas é só homem.
Não, não. Então, para que as pessoas se igualem, ninguém tem que ser. O que a gente pode fazer? É um corpo que parece uma coisa. Não temos tantas pessoas que acham mais que um.
Não, 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 não